aplicações para conhecer novos agentes de IA e adotar apenas o que faz sentido na redação. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico. Estar nas ruas, ouvir a população, identificar histórias relevantes e transformar dados em serviços.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia. Eu sou Cris Rubiner. Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio, e você está na Antena 1 Juiz de Fora 91,3 FM. No programa de hoje, nós vamos falar sobre cultura, arte, empreendedorismo e iniciativas que movimentam Juiz de Fora e região. Um dos destaques é o momento especial vivido pela Companhia Eita, que foi selecionada para importantes festivais nacionais de teatro em 2026, levando os espetáculos Peter e Wendy e Quanto Vale para diferentes cidades do país e reforçando a força da produção cultural local. O programa também destaca a terceira edição dos Círculos Gerais, um projeto que utiliza a arte circense como ferramenta de transformação social e que neste ano amplia sua atuação para atender centenas de crianças e adolescentes em Juiz de Fora e Santos Dumont. Ainda no universo cultural, a gente vai receber o músico Luciano Batista, do duo Look and Crazy, que se apresenta hoje no Madame Guevara com um show especial dedicado ao universo dos Beatles. Também vamos falar sobre oportunidades e negócios. A Bajar BHR promove os 72 horas de ofertas em Juiz de Fora e Belo Horizonte, com condições especiais, testes, rides e novidades para os apaixonados por motos. E fechando o programa, a pesquisadora e doutora Sara de Moraes apresenta a nova fase da editora Autoria, que anuncia reestruturação editorial, novos projetos voltados para escritores e um mini curso sobre divulgação e posicionamento de autores no mercado literário. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no Ar, com Cris Rubiner.
A Companhia Eita de Juiz de Fora vive um dos momentos mais importantes de sua trajetória em 2026. Os espetáculos Peter e Wendy, Quanto Vale, foram selecionados para importantes festivais nacionais de teatro, como o Profest em Congonhas, o tradicional Nepopó em São João Nepomuceno e também o Festival de Conselheiro Lafayette. As conquistas reforçam o crescimento da companhia no cenário cultural mineiro e nacional, valorizando o teatro independente, os processos colaborativos e a produção artística local. Para falar sobre esse momento especial, a gente recebe o coordenador da companhia Eita, ator e diretor Lucas Nunes e a atriz Lara Nunes. Gente, bom dia, sejam bom muito dia. Bem-vindos à Rádio Antena 1, viu?
Obrigado, bom dia. Pra gente é um prazer estar aqui também.
A gente fica feliz em receber vocês. Bom, vou começar o bate-papo com você, Lucas. Como é que a companhia recebeu essas seleções para festivais tão importantes do circuito nacional, né? A gente tá falando a nível nacional aí.
A companhia já tem um histórico, né, com festivais, a gente já tem um eixo dentro da companhia ao qual a gente participa durante os 8 anos que a gente está em trajetória. Participar desta vez é especial porque nós estamos indo agora no feriado de Corpus Christi para 2 festivais. A gente, sim, nunca tinha feito isso, é quase uma turnê, né?
É.
Então, assim, são 2 festivais que a gente não desconhece, a gente já esteve presente em ambos os festivais.
Já tiveram essa experiência, né?
Já tivemos as experiências lá e estamos voltando justamente porque estamos com um trabalho novo, outro trabalho da companhia que já rodou. Vai voltar lá em Nepopó. Nepopó foi o primeiro festival que a gente foi há 8 anos atrás. Então, assim, tem um simbolismo, tem um significado muito importante para nós estar voltando depois de 8 anos com outros trabalhos da companhia, trabalhos mais maduros, um elenco diferente e com uma energia e um gás novo aí e importante para nós.
Você falou, por exemplo, há 8 anos no Festival de Nipopó. Quantos anos a companhia já tem?
Tem 8 anos,
tem
exatos
8 anos. Foi na estreia, então.
Foi na estreia, foi o nosso primeiro espetáculo assinado TEL. Aí agora a gente tá voltando com o Peter e o Andy, que é do nosso eixo de formação, ao qual a gente tem uma parceria lá com o nosso Moinho, e o nosso espetáculo de repertório Quanto Vale, que estreou em 2024 através de recursos públicos, através da Lei Paulo Gustavo. Então, assim, são trabalhos que são de repertório, que eles têm continuidade, e a gente continua fomentando. Para a cena local, é muito importante a gente viajar, né? Porque, de alguma maneira, a gente está levando o que está sendo produzido aqui em Juiz de Fora para outros lugares, principalmente em festivais da cena nacional, né?
Agora, Lara, para quem está no palco e vive esse processo artístico de perto, o que significa ver o trabalho da companhia ganhando esse reconhecimento também, né?
É extremamente especial poder estar no palco e levar o teatro de Juiz de Fora para essas cidades, poder estar levando para tantas outras crianças, né? Eu, Peter e Wendy, mas também Quanto Vale, que eu não estou no elenco, mas poder estar levando a arte do encontro para tantas pessoas diferentes fora de Juiz de Fora é muito especial.
Sem dúvida,
principalmente,
né?
Para mim, sendo tão nova, poder ter a oportunidade de representar Juiz de Fora e tá no elenco dessa peça é muito importante.
E você tá na companhia há quanto tempo já?
Desde o final do ano passado, não faz muito tempo. Eu entrei, eu era aluna da oficina de montagem que a gente produziu, Peter e Wendy, e no final do ano passado eu entrei para a companhia.
Bacana, hein? Agora, você falou sobre o Peter e o Andy, ele, pelo que a gente pesquisou, ele revisita um clássico muito conhecido pelo público, né? O que que essa montagem, ela traz de diferente e contemporâneo também?
Peter e o Andy, né, é um clássico que tá no imaginário de qualquer pessoa, né? A gente sabe que falar de Peter Pan, para a grande maioria das pessoas, já vem aí no imaginário algo da história. O que a gente trouxe nesta nova roupagem é tirar esse protagonismo só do Peter, mas também dar o protagonismo para o Andy. Então tem as questões de ser filha, de ser mulher, de dar conta da casa. A gente traz isso, obviamente, dentro do universo infantil, mas tocando em pontos ali, para afinal de contas, quando a gente faz teatro para infância, a gente não faz só para criança, a gente faz para toda a família, né? Então a gente toca em pontos e tópicos importantes sociais. E a Lara é a protagonista, ela faz a Wendy, faz com maestria.
É muito importante, principalmente porque no texto original, a Wendy é colocada num lugar muito estranho de mãe das outras crianças, ela carrega essa responsabilidade. Então, no nosso texto, a gente reflete bastante sobre isso. E é uma mensagem muito importante, não só para as crianças, mas para os adultos que forem assistir também.
E esse processo de preparação da atriz no palco ali, com os textos, né? Com o processo mesmo dos bastidores ali. Isso também significa muito, né, para o artista, né?
Nossa, demais. Eu sou muito grata de poder estar na companhia Eita, de poder ter o apoio de tantas pessoas que eu admiro muito para aprender, para seguir nesse caminho, né? Porque é o meu primeiro trabalho como atriz, a primeira vez que eu fiz teatro foi na companhia, foi na oficina de montagem. Então, é muito importante para mim estar com essas pessoas que me apoiam tanto, que me ensinam tanto todos os dias.
Bacana demais. Lucas, Quanto Vale, ele trabalha temas mais humanos também, né? Como memória, afeto, resistência. Como é que nasceu essa dramaturgia?
Quanto Vale veio, né, de uma inquietação da companhia de querer fazer um trabalho contemporâneo adulto. Dentro das investigações que a gente fez, a gente chegou num caso que aconteceu lá em Maceió, onde várias pessoas tiveram que sair de suas casas devido a um crime ambiental que aconteceu lá. Nessa cidade. Então, assim, esse trabalho veio dessa questão da perda da casa, de como que isso impacta no ambiente familiar, das memórias, das lembranças e das coisas que verdadeiramente importam na vida, que é essas relações que a gente tem, que a gente consolida dentro da família. Então, assim, para nós, agora estar indo para São João Nepomuceno, levando esse trabalho que é tão importante com o que aconteceu aqui em Juiz de Fora, com o desastre demais, que aconteceu, faz todo sentido e todo o significado que a gente vai levar a partir de agora, já que agora a coisa que estava tão longe lá, né, quando a gente pesquisou, investigou, agora é perto de nós. Sim. Então, assim, tem uma referência próxima.
Agora, a Companhia Eita também, né, Lucas, ela aposta muito em oficinas, em formação artística, investimento no profissional mesmo, né? Qual que é a importância desse trabalho para fortalecer a cena da cultura local?
É um trabalho de resistência, né? Trabalhar com arte, com cultura, não é uma tarefa fácil. Mas é um grupo diverso. A gente produz teatro na Zona Norte de Juiz de Fora. Eu gosto sempre de falar isso, que é um teatro descentralizado. Nós estamos fora do eixo central, produzindo em outro campo da cidade, fortalecendo pessoas da região da Zona Norte, mas obviamente, né, e abarcando vários outros territórios. Sim. Do nosso município. É um teatro de grupo. Teatros de grupo são referências dentro do estado de Minas Gerais. Então eu me sinto muito honrado, muito feliz de dar continuidade e escrever com a companhia a história e fomentar a arte. Sim. Local do teatro no município de Juiz de Fora.
E falando um pouquinho também sobre o teatro independente, Lucas e Lara, a gente sabe que ele enfrenta muitos desafios hoje na atualidade, no Brasil como um todo, né? O que vocês acreditam que mantém a arte viva mesmo diante dessas dificuldades, desses obstáculos?
Não vai ter como existir ser humano sem a arte, né? Eu acho que são sentidos que se renovam para a vida. A artista vai estar sempre aí resistindo, fazendo. Verdade. Mesmo com as dificuldades. Entre as dificuldades, inclusive, a gente acha recursos, mecanismos para poder fazer, para continuar, porque é quase que uma sobrevivência, né? A arte é importante para que a gente continue vendo os porquês e as motivações da nossa vida, pelo menos é assim.
Responde
que eu enxergo.
Responde muitas perguntas. Exatamente. Né? A Lara também está vivendo essa experiência. A Lara é um pouco mais jovem, também faz parte da Companhia Eita e é a personagem principal de Petri Wendy. Lara, o que você percebeu na sua vida, no seu crescimento pessoal, na sua evolução mesmo, depois que você ingressou no teatro?
Nossa, eu entrei no teatro justamente para aprender a me comunicar melhor. E acabou me afetando em todas as outras áreas da minha vida. Porque eu acabei descobrindo que é a minha paixão, assim. Então, você perguntou como que o teatro continua existindo. Eu acho que depois que o teatro te escolhe, não tem como parar mais. Não tem como a gente não ir atrás de fazer acontecer. Porque é isso, o teatro escolheu a gente e a gente tá aí, a gente vai estar resistindo por todos os problemas que vierem, a gente vai estar lutando para continuar a fazer acontecer.
E depois de tantas seleções importantes aí esse ano, em 2026, ô Lucas, o que ainda vem por aí? Dá para adiantar pra gente algumas novidades, projetos da companhia também, dá
Sim,
pra contar?
Claro, lógico. A gente já tá com a nossa terceira oficina de montagem teatral. Ano passado já? A gente montou Peter e Wendy, esse ano a gente tá com o Sonho de uma Noite de Verão. Uhum. Então a gente vai fazer uma releitura desse clássico do William Shakespeare. Uhum. A gente estreia agora em novembro. É um projeto que a gente tem lá com o nosso moinho, então a gente tá na terceira edição, a gente já montou Alice, ano passado foi Peter e Wendy, agora Sonho de uma Noite de Verão. E um outro espetáculo da companhia que vai vir aí, né? A gente espera que venha aí.
Senti momento.
Suspense no ar aqui, viu, gente?
É o Tissuru, ele já tem título também, é um espetáculo legal. Autoral, de dramaturgia minha também.
E você escreve todo esse processo.
O
criativo.
Quanto Vale, eu gosto de escrever. Assinado o Theo também, o primeiro espetáculo infanto juvenil que nasceu há 8 anos atrás também, é de uma dramaturgia autoral. Eu gosto muito de escrever. E é de alguma maneira um eixo aí que me provoca, assim. Às vezes é muito difícil, escrever não é fácil.
Pois é, isso que eu ia te perguntar. Como é que é esse processo de criação seu, de escrita? Porque eu acredito que sejam momentos introspectivos também, né?
Claro, vem de nós, né? Eu falo que não tem como não impactar o que não eu vivo, o que eu sinto, a minha essência, tudo que eu já vivi, as minhas experiências, aquilo que me impacta diretamente no dia a dia. colabora ali para de alguma maneira eu colocar nesse processo. E óbvio, teatro é uma arte coletiva. Então, quando eu estou provocando os atores que estão ali, as atrizes, de alguma maneira aquilo ali também me influencia e me dá repertório, recurso para que eu possa levar isso de alguma maneira para o meu processo individual, solitário, que a escrita é solitária.
Sim, muito.
Nesse sentido, e depois colocar isso, não vou falar que é no papel, mas no computador.
Já tá mais
colocar
digital,
as
né?
ideias ali criativas do que eu tô vivendo ali no momento.
Lucas e Lara, eu queria que vocês deixassem alguma mensagem para as pessoas, para os ouvintes e internautas que estão nos acompanhando, sobre esse momento tão importante que a Companhia Ita está passando. Convidá-los também, né? Convidar as pessoas a conhecerem um pouco mais canais de comunicação de vocês. O que vocês podem dizer?
Nosso canal de comunicação é o Instagram, @ciaeita. Lá as pessoas conseguem acompanhar todo o nosso trabalho. A gente está em ampla divulgação de todos os nossos passos. Ontem nós fomos selecionados, né? Saiu ontem, o de Conselheiro Lafayette veio ontem.
Olha,
então, o FACE é o 26º, né? Conselheiro Lafayette é o festival mais antigo que tem do estado de Minas Gerais. Então nós fomos selecionados, saiu esse resultado ontem. Tem os espetáculos que estão vindo por aí, acompanha a gente por lá, fique por dentro que a Eita tá com tudo.
Sim, assistam teatro, porque o teatro não acontece sem o público.
Exato, gente.
É verdade.
E isso não é só pra nós, né? A gente faz um apelo aí pra qualquer outra produção, e principalmente local, né?
Exato.
Vão assistir teatro.
Apoiar os artistas de Juiz de Fora.
Valorizar esses artistas.
Por isso que a gente agradece, inclusive, pelo espaço. Porque a gente falando aqui é um jeito também da gente colocar essa angústia pra fora e alertar, assim, fomentem os artistas locais e a produção local, porque Juiz de Fora tem teatro. E tem teatro de qualidade.
E respira arte, viu? Bom, nós conversamos com o coordenador da Companhia Ita, ator e diretor Lucas Nunes, e Lara Nunes, atriz também da Companhia Ita, falando sobre essa seleção tão importante que eles estão vivendo, esse momento tão importante que a companhia está vivendo nesse ano de 2026. Muito obrigada pela presença de vocês.
A gente
que agradece.
Até a próxima.
Vamos voltar.
Isso aí.
Estamos esperando o próximo convite.
Até. Agora são 8h16.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
Operação normal sem imprevistos nos aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Confins, com poucos atrasos nesta sexta-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Todos os dias, Anderson dirige com atenção, cuidado e respeito por cada passageiro. Motorista da Ansal, ele sabe que cada viagem leva muito mais do que pessoas. Leva confiança. Na linha 206, Borborema Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, histórias que fazem parte da rotina da cidade. Porque a Ansal é feita de pessoas. E a cada trajeto, levamos segurança, dedicação e novas histórias até o destino final. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11h30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Esta é a Antena 1.
De promoção, pessoal. Na correria do dia a dia, é sempre bom ter um supermercado de confiança e bem barato, sempre pertinho da gente, para garantir tudo que a gente precisa, não é mesmo? E é por isso que quando eu tô precisando fazer umas comprinhas, eu vou no Bahamas ou no Bahamas Mix, que é logo aqui. Confira as ofertas que valem de hoje, de quinta, no caso ontem, até domingo, dia 24, para todas as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Confira. Leite condensado, Piracanjuba, semidesnatado, TP, 395 gramas, 5,29. É isso mesmo, gente, só 5,29. Coxinhas das asas de frango, Seara, IQF, 1 quilo, 10,99. Coração da alcatra, bovino, porcionado, arroba, 44,90 o quilo. Cerveja Eisenbahn Puro Malte Pilsen Latão, 473 ml, R$3,99. Tá muito barato, gente, só R$3,99. Lava-roupas Brilhante Limpeza Total Caixa, 1,6 kg, R$14,90. É muita oferta boa, então vamos aproveitar. Quer ficar por dentro dessas e outras ofertas do Bahamas direto no seu WhatsApp? Acesse o canal de WhatsApp e fique por dentro de todas as promoções. Bahamas e Bahamas Mix, preço baixo de verdade é logo aqui. Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Beba com moderação.
Previsão do tempo.
O frio deve continuar em Juiz de Fora e no fim de semana deve ser marcado por temperaturas amenas e baixa probabilidade de chuva, segundo a previsão do IMET. De acordo com meteorologistas da região, a tendência é de que apenas chuvas isoladas continuem até domingo, com maior possibilidade de tempo seco ao longo dos dias. Hoje, os termômetros variam entre 15 e 22 graus, com céu parcialmente nublado e sensação de frio, principalmente aí, ó, nas primeiras horas do dia. Quem tem mais detalhes é o meteorologista do 5º Distrito de Belo Horizonte, Lisandro Gemiak.
Nesta sexta-feira, ainda tem muita nebulosidade na região da Zona da Mata Mineira, né? Um fluxo de umidade muito grande, de origem oceânica, mas não há previsão de chuvas intensas, né? E pode ter algum chuvisco isolado aí, e principalmente na manhã, que deve ter névoa úmida ou nevoeiro, né? Então, quem for pegar a estrada aí, redobrar os cuidados. Ao longo do final de semana, então, a perspectiva é de que a gente ainda tenha esse aporte de umidade, né? Uma alta pressão, mas no oceano ela fica direcionando os ventos mais úmidos para a região da Zona da Mata, deixando muita nebulosidade, e a temperatura máxima então não sobe muito, né? Ela vai diminuindo aí a nebulosidade ao longo do final de semana, mas a temperatura máxima não sobe muito. Então, na sexta a gente tem o céu parcialmente nublado, com nevoeiro, névoa úmida ao amanhecer, e ao longo do final de semana, sábado, domingo até segunda, a gente tem um tempo com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada, aquela possibilidade mais para não ter chuva do que para ter, né? As temperaturas mínimas em Juiz de Fora ficam estáveis, na casa dos 15, 16 graus, e as máximas vão aumentando gradativamente de sexta, sábado, domingo, de 22 para 25 graus na segunda-feira. Então, um tempo bem estável aí, muita nebulosidade ao longo do final de semana, e não há perspectivas de chuvas intensas, pelo menos por enquanto. Para o programa Tribuna no Ar, Lisandro Gemiak, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Maiores informações sobre tempo e clima em portal.imet.gov.br.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, e agora a gente vai conversar com a jornalista Natália Mâncio, porque eu tô sabendo que ela fez uma entrevista muito interessante, né, Nath? Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Ontem a gente, conta de horário, fiz uma entrevista ontem de tarde, e aí quero compartilhar com vocês agora uma peça que vai estrear aqui em Juiz de Fora, amanhã, no Teatro Solar, e eu acho que todo mundo vai gostar. É pra falar um pouquinho sobre Freud, psicanálise. Tem tudo pra dar certo. Eu acredito que vai ser um grande espetáculo.
Tô curiosa pra saber, viu?
O teatro e a psicanálise se encontram em Juiz de Fora no espetáculo Freud e o Homem dos Ratos, com dramaturgia e direção de Antônio Kinetti. A peça leva ao palco um dos casos clínicos mais conhecidos de Sigmund Freud, apresentado originalmente em 1908, e convida o público a mergulhar nos conflitos, angústias e fantasias do inconsciente humano. Sucesso em diversas cidades e apresentado, inclusive, no Freud Museum, lá em Londres, o espetáculo chega a Juiz de Fora promovendo uma experiência que mistura arte, filosofia e reflexão sobre a mente humana. E para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, a gente está agora com o Antônio Quinetti, que faz a direção do espetáculo. Bom dia, tudo bem, Antônio?
Bom dia, tudo bem? Muito contente de ir a Juiz de Fora.
Estamos animados, esperando família. Por você. Me conta um pouquinho, como que surgiu a ideia de transformar um caso clínico em espetáculo teatral?
Olha, eu tenho uma companhia que se chama Companhia Inconsciente em Cena, que este ano faz 21 anos. E é onde, na verdade, o nosso objetivo é transmitir a psicanálise, os conflitos psíquicos e tudo que a psicanálise traz do inconsciente, desde Freud com Lacan, para o teatro, para o grande público, né? E mostrar que, na verdade, aquilo que a gente escuta no divã, nas terapias, na análise, é o que acontece na vida cotidiana, é o que a gente vê no teatro, que a gente vê no cinema. Então, a ideia é trazer, né, a psicanálise mais perto do público e mostrar como é que funciona uma psicanálise com o analista e o paciente. Então, o espectador tem a impressão que está dentro
do consultório.
Do consultório, assistindo aquilo. Então, isso é uma perspectiva nossa, do objetivo da nossa companhia Inconsciente em Cena, de transmitir a psicanálise através do teatro. Ótimo. Então, nada melhor do que esse caso clínico, né? E que depois eu posso falar mais sobre
isso. O Homem dos Ratos, ele é considerado um dos casos mais importantes, né, da psicanálise. Mesmo sendo muito antigo, né? Mas o que que torna essa história tão atual nos dias de hoje, né?
Olha, porque é um caso, né, de neurose obsessiva, né? Que hoje em dia a psiquiatria, né, reduziu muito, né, o conhecimento e não está muito mais em tanto influenciável pela psicanálise como era, infelizmente, e transformou tudo com os sintomas e neurose como se fosse transtorno. Tudo hoje é transtorno. E o famoso transtorno TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né, que muita gente sente, que muita gente tem, né, a gente mostra, né, esse caso, ele tá cheio de obsessões, de rituais e de dúvidas e tal, que são característicos do neurótico obsessivo, e isso é trazido a público, que é o que a gente encontra atualmente na clínica também. Não, isso não é que seja antigo, a gente encontra o tempo todo, as pessoas vão no teatro, se identificam com ele.
Sempre tem alguns, nunca é comigo, é sempre com um conhecido.
Exatamente.
Tem um amigo que é assim. E a peça, ela mistura muito a realidade clínica, né, com imagens do inconsciente, né? Como é que foi construir essa linguagem no palco?
Ah, foi muito interessante, né? E não foi, na verdade, nem muito difícil, porque o que que acontece quando a gente está em análise, né, ou terapia, a gente conta cenas, né? Ai, aconteceu isso quando eu era criança, minha mãe isso, ai, aconteceu isso, eu tava na cama, aí eu chorei, não sei o que, papapá, a pessoa conta uma cena, né? Aí vai, não, quando eu era mais velho, aí eu tava namorando, aí aconteceu isso, levei um fora, parará, outra cena. Então, o que que a gente fez? A cada vez que ele conta uma cena, a gente encena a cena inteira. Uhum. Então, vira realmente o teatro dentro do teatro. Aí ele, eu tive um sonho. Aí a gente encena o sonho. Então, é isso que a gente fez, uma construção assim, não é só o relato, porque a análise a gente não fica fazendo teatrinho o tempo todo, aliás, até faz. Mas não monta o espetáculo inteiro. Então, o que a gente fez foi isso. A cada coisa que ele traz, a gente coloca em cena. E aí fica muito mais interessante. E a pessoa se sente muito mais dentro da coisa, né? Da cena.
Eu acho que essa encenação, né, do sonho, por exemplo, desses breaks, né, vamos dizer assim, vão facilitar com que vocês não percam a conexão com o público, né, que vocês não fiquem ali só entre o espetáculo, assim, fechadinhos no mundo de vocês, né, vamos dizer assim.
Exatamente. Isso dá uma comunicação, porque primeiro todo mundo sonha, né? todo mundo sonha.
Isso a gente tem, todo mundo tem em comum, né?
É sempre meio enigmático, né? E aí é legal você ver também, de repente, no teatro, um sonho que é colocado em cena e a gente vai começar a entender, porque no sonho muitas vezes remete a cenas de infância. Quando a gente começa a falar do sonho, tararara, isso me lembra, alguma coisa, então, que aparece. Então, é legal também, porque essa peça mostra como é que funcionam os sonhos, né? Como é que a gente interpreta os sonhos, né?
E vocês já passaram com esse espetáculo em diversas cidades, inclusive foram para Londres, no Freud Museum. Como é que tem sido a reação das pessoas? Porque é isso, né? A gente vai se conectar de alguma forma.
É, não, em Londres foi incrível, né? Porque Londres, imagina que é no próprio consultório de Freud, que Freud ele atendia, né, como psicanalista na Áustria, em Viena, e em 1938, com a ascensão do nazismo e a perseguição dos judeus, ele se mudou, se exilou para Londres, só que e com a família, e levou o consultório dele inteiro. Então, o consultório dele está numa casa em Londres, que virou um museu, o Freud Museum, né? Que é maravilhosa, no bairro residencial, com todo o consultório, com o famoso divã, com a coleção de estátuas que ele tem, parará. Então, imagina, eu fazendo Freud, na casa do Freud, no, na poltrona do Freud, as pessoas ficavam impactadas, parecia um fantasma ali aparecendo, né? Então foi muito impactante. Em Londres nós fizemos duas apresentações em português para a comunidade de lá.
A comunidade de lá, né?
Numa comunidade, porque foi dentro de um colóquio também de psicanálise que a gente fez, e tem muito brasileiro lá, e fizemos três apresentações em inglês.
Maravilha. E o que que o público daqui pode esperar dessa experiência que vai ser no Teatro Solar esse final de semana? Já fica aqui o meu convite, vou fazer as vias da casa aqui, vou convidá-los todos. E o que que o público pode esperar? Como é que vai ser esse momento aqui em Juiz de Fora?
Olha, eu acho que, primeiro, que está lotando, né? Eu estou muito feliz que tem uma aceitação assim, muito grande, né? Eu acho que é uma expectativa muito grande, né? Porque há muitos anos, eu acho que a última vez que eu levei uma peça para Juiz de Fora, sei lá, foi tem mais de 15 anos, né? Foi a minha peça sobre o Édipo, e que foi realmente há muito tempo. Então acho que é uma expectativa de ver como é que foi a evolução da companhia Inconsciente em Cena, e também de, né, o impacto, a curiosidade de aprender um pouco mais sobre o que é psicanálise e se emocionar, né, e ver o que a pessoa pode aprender para si mesmo sobre os seus toques, né?
Seus próprios toques, né? Se analisar um pouquinho.
Aproveita e se analisa um pouquinho. E né, um pouco, tem sites e tudo, e é uma experiência, e tá muito bonito, né? O espetáculo tem uma trilha sonora linda, o cenário também, o ator que faz o papel do Homem dos Ratos é excelente, e então eu acho que tomara que o pessoal de Juiz de Fora goste.
Não, tenho certeza que a gente vai gostar muito. Vou deixar aqui o convite: Freud e o Homem dos Ratos é no Teatro Solar, no dia 23, a partir das 19 horas. Então fica para vocês, vocês podem comprar pela plataforma online do Simpla. E eu quero agradecer muito, Antônio, a sua participação. Fica aqui o nosso convite e seja bem-vindo de volta, e que não demore mais 15 anos para você vir aqui.
Tá ok, muito obrigado.
Obrigada, tchau, tchau.
A Bajaja, terceira maior fabricante de motos do mundo, realiza nesta semana uma ação especial em Juiz de Fora e na capital mineira, em Belo Horizonte. Os 72 horas de ofertas Bajaja BHR. O feirão promete condições diferenciadas, motos com tecnologia, conectividade, segurança com preços competitivos, além de teste ride, brindes e facilidades na troca. Para falar sobre a marca, os diferenciais das motos e também as ofertas especiais da campanha, a gente conversa agora com Abelar Cordeiro, gestor da Bajaj BHR, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Abelar, tudo bem?
Bom dia, tudo jóia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí.
Com certeza. Muita gente ainda está conhecendo, né, a Bajaj no Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho da história da marca, da força que ela tem aí no mercado mundial.
Tá certo, vamos lá. A Bajaj, ela começou no Brasil final de 2022, ali quando as operações, quando os indianos, é uma marca indiana, né, que mundialmente é muito conhecida, muito forte. Se não me falha a memória, começou em 1926 na Índia, isso é uma marca centenária, né?
Sim.
É 26, 24, assim, 20 alguma coisa, agora fugiu um pouquinho, mas é por aí. Então é uma marca que tem praticamente 100 anos no mundo e resolveu investir no Brasil agora, no final de 2022.
Uhum.
Com realmente porque o mercado assim, já hoje vendido em mais de 100 países no mundo, o Brasil um pouco mais recente, só que veio com muita força.
Sim.
Porque veio e abriu uma montadora, uma grande fábrica, né, para atender parte da América do Sul e América Latina com uma capacidade de produção muito alta. Então, embora esteja no Brasil aí 4 anos, mais ou menos, já é uma marca muito forte, reconhecida mundialmente, que vende milhões de motos anualmente, né?
Bacana demais. Agora, quais são hoje os principais diferenciais das motos Bajaj em relação às concorrentes da mesma categoria, né?
Perfeito. Vamos lá, a Bajaj, qual é a nossa força? É uma entrega de um produto com muita qualidade e tecnologia, com muito desempenho, por um preço bem mais acessível. Uhum. Diferente do mercado, que as grandes marcas tradicionais do Brasil, que são as que mais vendem, até porque tem muito mais, a marca tem 50, 70 anos, 60 anos de Brasil, a Bajaj tem 4, obviamente tem uma grande diferença. São marcas que entregam um produto, não vou falar inferior, mas um produto muito mais caro, com menos produto por um preço maior.
Sim.
Então a Bajaj, ela é mais justa nesse quesito. Um grande produto com muita tecnologia, desempenho, que realmente tem uma grande qualidade por um preço bem mais acessível, um preço muito mais justo.
Sim.
Motos da mesma categoria, que você chega a ter 4, 5, 6 mil reais de diferença.
Uhum.
Na mesma categoria, simplesmente por conta da marca, né?
Agora, a Bajaj também aposta muito, né, Abelar, em tecnologia, segurança, conectividade,
exato,
a gente falou aqui. O que o consumidor encontra nas motos da marca que chama tanta atenção assim?
Exatamente, tecnologia, conectividade, as motos têm muita tecnologia embarcada, embora tenha um preço mais popular. As motos partem aí de R$16.300, com muita tecnologia, com preço mais acessível.
Uhum.
Então é um investimento que a marca faz, que a marca tem no mundo, que no Brasil não seria diferente.
Sim.
Então muito desenvolvimento, muito teste, muita, até a moto chegar no mercado, tem muito teste, muitas exatamente,
né,
apurações e quesitos que são analisados, que realmente até a moto chegar. Então ela aposta muito nisso, porque o mundo hoje não tem jeito, o mundo, aquele mundo mecânico e com as coisas manuais, já tem pelo menos uns 70 anos que isso começou lá nas enfim, evolução e por aí.
Sim.
Vai então a Bajaj não é diferente.
Uhum,
então realmente
sim,
tem que partir para vir realmente num contraponto do mercado nacional, principalmente, que entrega menos por um preço maior. A Bajaj entrega mais por um preço menor.
Uhum. Agora vamos falar do feirão. Como é que vai funcionar os 72 horas de ofertas Bajaj BHR em Juiz de Fora e em BH?
Perfeito. O feirão, as 72 horas de, Bajaj, de oferta da Bajaj BHR começou ontem pela manhã, na quinta-feira.
Então já tá
acontecendo. Ontem já fizemos um grande número ontem lá.
Olha, bacana.
Só no primeiro dia foram 24 motos para um dia, um único dia, de 8 da manhã até as 18. Tá lá no Instagram, tá divulgado.
Bacana.
Então já foi um grande dia. Nós temos uma meta a alcançar aí. Então nós temos condições que realmente vale muito a pena focar nesses 3 dias, né? Que é quinta, sexta e sábado, que está acontecendo agora. Hoje, até as 20 horas, a gente está com um horário estendido de 8 às 20. Então a gente fica lá até um pouco à noite. E amanhã, de 8 às 16, no sábado. Com horário estendido, com campanhas e ofertas e taxas e muito incentivo, de fato. Realmente, quem fizer um negócio nesse período, realmente vai estar fazendo um grande negócio. É uma grande oportunidade que, normalmente, anualmente, ou uma oportunidade ou outra, a gente realmente faz esse empenho diminui as margens ali para conseguir realmente entregar um número melhor, né?
E quais são as principais condições e vantagens para quem aproveitar esses 3 dias de ofertas, né?
Perfeito. Aí depende do modelo, cada modelo tem uma condição diferenciada, né? Até porque objetivos, enfim, mas a gente parte de condições como a pessoa já sai com tudo pronto, o pacote completo, emplacamento, PVA, primeira revisão, segunda revisão, ganha capacete. Tem oportunidade, a gente tem uma coisa bem legal aqui, para cada venda que a gente executa nesse final de semana, a pessoa vai lá, tem uns balões, vai lá, estoura um balão e ganha um prêmio ainda. É um boné, uma lavagem, são prêmios, são brindes, né?
Sim.
Que a pessoa ainda tem depois de.
E que vai todos, precisar usar, né?
Vai precisar, não tem jeito. Às vezes foi lá um belo dia de chuva, como aqui em Juiz de Fora, vai lá e ganha uma lavagem, enfim. Então, além das condições que depende do modelo, realmente envolve tudo isso, além de condições, preço, às vezes uma taxa melhor, uma condição no cartão, a gente ainda tem essa questão do estouro-balão e com a grande possibilidade de conhecer as motos. É importantíssimo que vá até a loja, faça um test ride. Nós temos a linha inteira para teste, diferencial de muitas marcas no Brasil que optam por não ter a nova. Já vem, investe, tem realmente uma moto lá que a pessoa pode sentar, fazer um teste, rodar, conhecer a moto e realmente provar e realmente testar, que é muito importante, principalmente para uma marca que não tem tanto tempo de Brasil assim, né? É centenária, é muito forte.
Reconhecido,
mas de Brasil é nova. Então, são condições realmente anualmente, pelo menos uma vez por ano, assim, realmente imperdíveis, que é uma grande oportunidade de fazer um bom negócio.
Agora, só pra gente concluir, Abelá, para quem ainda nunca pilotou uma Bajaj, o evento também tem esse teste ride, igual você falou, e experiências especiais. Como que o público pode participar? Quais são os canais de comunicação?
Perfeito. Os canais, a gente divulga massivamente pelas redes sociais, né? Pode chamar no WhatsApp, Instagram, todos esses canais normais, um e-mail que seja, para quem não gosta de mandar e-mail, a gente vai responder o e-mail, não tem problema. Pessoalmente lá, a gente reforça o convite pro test ride, que realmente é muito importante para conhecer a linha. Aí nós temos para 72 horas essas questões mais especiais e com grandes oportunidades. Então a gente reforça muito a questão do teste por uma marca que é nova, sabe? Que é nova,
é
que
importante
é importante fazer o teste, ir lá conhecer, acelerar, enfim, a gente conversa pessoalmente e foca para realmente conhecer e conseguir fazer um bom negócio, sabe? Então esse que é o nosso grande foco aí da marca no Brasil, pessoalmente aqui em Juiz de Fora e em Belo Horizonte, que é onde o nosso grupo atua. Tem outras cidades, mas por enquanto
para baixo. Funciona onde?
Na Deus Dede Salgado 5050, lá na avenida, lá em frente. Ponto de referência bem legal é que fala que é embaixo do terraço. Tem um terraço, aquelas lojas ali por baixo. Nós estamos ali com algumas lojas, só passar lá, a gente conversa pessoalmente, faz um teste, enfim, a gente alinha para fazer um bom negócio.
Nós conversamos com Abelar Cordeiro, gestor da Bajaj aqui em Juiz de Fora, falando sobre as 72 horas de ofertas Bajaj BHR em Juiz de Fora e na capital mineira em BH. Muito obrigada pela sua presença,
Eu
viu?
Eu que agradeço a oportunidade, espero todos lá.
Tem
um tempinho esse final de semana, a gente está com o horário estendido para poder realmente conseguir receber todos lá. Beleza?
Até a próxima.
Obrigado.
Agora são 8h41.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema 3 Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresso também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema, a medicina que o mundo precisa começa com você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3. Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
A editora Autoria inicia uma nova fase no cenário cultural de Juiz de Fora com uma reestruturação editorial voltada ao fortalecimento da produção de livros e ao acompanhamento de escritores. A mudança inclui a chegada da pesquisadora e doutora em comunicação Sara de Moraes na coordenação de projetos editoriais, além da realização do minicurso Livro na Vitrine, voltado para autores que desejam aprender mais sobre divulgação, presença digital e estratégias de lançamento. A editora também se despede da tradicional sede no Granberry e prepara uma nova etapa itinerante antes de anunciar um novo espaço físico. E para falar sobre esse momento de transformação, a gente conversa agora com a Sara de Moraes. Bom dia, Sara, seja bem-vinda.
Bom dia, Cris. É um prazer enorme estar aqui outra vez.
Ai, que bom. O prazer é todo nosso te receber. Sara, a autoria começa agora, pelo que a gente está vendo, uma nova fase, né? O que motivou essa reestruturação editorial da casa?
Acho que muito do cuidado com a Carol, com os autores. Uhum. Porque a autoria, ela sempre foi uma casa muito preocupada com a construção e o fortalecimento de escritores e escritoras da região. Uhum. Então, essa atenção, esse carinho com o autor, esse acompanhamento mais de perto, tem sido agora o foco da autoria Casa de Cultura e a Autoria Editora, né?
Ah, bacana demais. E agora você assume a coordenação dos projetos editoriais também, com a proposta de acompanhar os autores de forma mais próxima, né? Como é que é esse novo trabalho na prática, Sara?
Sim, acontece que esse novo trabalho, a gente quer acompanhar o escritor não só na construção do seu texto, do seu livro, mas também em como ele vai apresentar esse livro para o mundo. A gente hoje vive numa plataformização da vida, onde os algoritmos, eles determinam muito a quem a notícia vai chegar, uhum, como a informação vai chegar. Então a gente quer que boas notícias, boas informações também cheguem às, sim, pessoas, né? E a gente quer ensinar isso para os escritores da nossa casa. E também, na verdade, é um curso aberto para qualquer pessoa em Juiz de Fora interessada em escrever e divulgar o seu trabalho.
Agora, a gente vê que muitas pessoas sonham em escrever o livro, mas se sentem meio perdidas nesse processo, digamos assim. Quais são hoje as maiores dificuldades enfrentadas pelos escritores iniciantes mesmo?
Olha, a gente tem duas grandes dificuldades. Uma é interna e outra é externa, né? A interna é a grande síndrome do impostor com a qual nós convivemos, uhum, né? Muitas vezes é muito difícil para quem escreve se assumir como escritor, uhum, e se compreender como escritor. E a externa é o mercado hoje, que apesar do aquecimento, né, no mercado editorial, nós temos uma dependência muito grande da algoritmização, né? A gente tem uma dependência de muitas editoras, especialmente as grandes, querem uma garantia de venda. Então, uhum, eles querem que os escritores já sejam influencers ou já tenham um número de seguidores para garantir as vendas. Sim. E isso acaba impedindo grandes talentos de chegarem ao mercado.
E o mini curso Livro na Vitrine, que a gente falou aqui, vai justamente abordar uma divulgação e um posicionamento de autores. Por que que essa etapa, ela se tornou tão importante no mercado editorial atual, Sara?
Olha, se tornou muito importante no mercado porque hoje nós precisamos fazer um trabalho mais de formiguinha, uhum, para poder alcançar as pessoas. Sim. Antes a gente tinha um número de seguidores e o que a gente produzia, o que a gente publicava, essas pessoas recebiam. Hoje não mais. Uhum. Hoje as grandes empresas determinam quem vai receber o quê. E se a gente não sabe, não entende os formatos adequados, acaba que nós não chegamos às pessoas que nós, sim, gostaríamos de chegar. E é por isso que a gente precisa de definir uma estratégia. E não só uma estratégia dentro das redes, mas uma estratégia fora das redes sobre como se comunicar, como se posicionar, como fazer o seu livro ser visto, sim, por outras pessoas.
E a autoria, a gente falou aqui que anunciou a saída, né, do bairro Granberry ali, numa fase itinerante. Como é que será essa nova dinâmica da editora aqui na cidade?
assim, eu sei que tem muita gente que tá triste porque a casa amarela, né? Ai, um aquela charme, casa é um charme, mas o charme não vai se perder, né? Nós estamos passando por uma fase de transição onde nós queremos focar mais na editora, focar mais nos autores e nessa produção. Então, assim, isso vai continuar acontecendo em parceria com outros locais enquanto nós fazemos a transição. Eu garanto para vocês que nós teremos um espaço físico, né? A gente tá nessa transição e buscando esse local, e ele vai ser lindo, aconchegante, do mesmo jeito que era a Autoria Casa de Cultura no Granbury. Mas mudanças são necessárias. Sim. E não é o fim, na verdade é uma expansão que a gente está planejando.
Agora, só pra gente concluir, Sara, para quem deseja publicar um livro ou participar do minicurso no dia 30 de maio, como é que funcionam as inscrições e o contato com a autoria?
Olha, as inscrições podem ser feitas por meio da autoria no Instagram, @autoria.casadecultura. Uhum. É só entrar lá e mandar um direct, e a gente tem também uma mensagem fixada lá. O evento vai ser presencial, mas também online. Quem não puder estar presente, mas quiser, nós vamos abrir um link online também. O valor é R$89. E vai ser uma tarde inteira onde nós vamos falar desde de estratégias de posicionamento presencial até estratégias de posicionamento online também, para que o escritor consiga fazer o seu livro chegar aos leitores em potencial.
Bacana demais. Nós conversamos com a pesquisadora e doutora Sara de Moraes, assumindo aí a coordenação de projetos editoriais da autoria. Muito obrigada pela sua presença com a gente. Volte mais vezes.
Eu que agradeço, Cris.
Até a próxima. Agora 8h49.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, bem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
FM 91.3, Antena 1. Antena
1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O projeto Circos Gerais começa este ano a sua terceira edição, ampliando ainda mais o alcance social e cultural na zona da Mata Mineira. Neste ano serão atendidas 225 crianças e adolescentes entre Juiz de Fora e Santos Dumont em atividades que utilizam a arte circense como ferramenta de inclusão, formação humana e desenvolvimento social. Mais do que ensinar técnicas do circo, o projeto ele aposta na cultura como caminho para fortalecer a autoestima, disciplina, cidadania e novas oportunidades para jovens de comunidades periféricas. E para falar sobre essa nova edição, a gente conversa agora com Marcos Grijó, idealizador dos Circos Gerais. Marcos, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1, viu?
Bom dia, tudo jóia?
Tudo ótimo. Conta pra gente, porque vocês estão chegando à terceira edição esse ano, como é que é olhar para essa trajetória aí do projeto, perceber esse crescimento? Marcos.
Ah, é muito legal, é muito impactante, né, o projeto. A gente começou um projeto pequenininho, né? A gente estava com 3 unidades aqui em Juiz de Fora. O ano passado foram 4 aulas, mas em 3 locais. Esse ano a gente já pulou para 8.
Olha.
Então a gente está em vários bairros aqui da cidade. E assim, é muito legal, porque você chega no centro de convivência, né? As aulas estão acontecendo dentro do centro de convivência por causa da estrutura, já tem psicólogo, centro social lá dentro, já tem as crianças cadastradas também. Então fica mais fácil para execução. Mas quando você chega com a proposta e as crianças falam assim, aula de circo, assim, é muito legal.
A olhinha até brilha, né?
É muito legal.
Agora, nesse ano, o projeto ele amplia esse atendimento também, né, Marcos? Para 9 unidades e chega também a cidade aqui vizinha, que é Santos Dumont.
Isso.
O que que motivou essa expansão regional?
O projeto, como ele é um projeto incentivado, né, da Lei Rouanet, eu meio que sigo orientações dos patrocinadores também. No caso, o Santos Dumont foi o pedido de um dos patrocinadores do Instituto Unimed, e já tive em Três Rios também, né, pedido de um outro patrocinador aqui do primeiro ano. Então, assim, a gente está aberto, é um projeto que cabe em todo lugar, né? Então, assim, acho que a maior dificuldade de executar o projeto é ter mão de obra local.
Sim.
Igual assim, eu dei sorte de em Três Rios ter um professor de circo qualificado, aí eu consegui contratar ele para executar a aula. Aqui em Juiz de Fora tem a Débora maravilhosa do Lá na Lona, que tem uma equipe linda, né? Pessoal super profissional. Mas ele pode acontecer em qualquer cidade do Brasil, só tem que ter a mão de obra na cidade, né? Os professores.
O circo Gerais, ele vai muito além das técnicas circenses, pelo que a gente viu. Como que a arte ela pode se transformar em ferramenta de inclusão, de transformação social?
A criança ali, a gente trabalha o protagonismo da criança, a gente trabalha a partir de equilíbrio, sociabilização, né, entre elas, né, o respeito, né, com o próximo, né, o corpo do próximo, porque são exercícios físicos também, de equilíbrio. Então, as crianças aprendem um pouco de disciplina, que não pode estar bagunçando na hora da aula, porque tem que estar concentrado, né, para não cair, não machucar. Então, assim, a gente trabalha, um trabalho que desenvolve, né, o ser humano no geral. Tanto a parte física, a parte motora, né, a parte de sensorial, né, da criança, né, de espaço.
Vocês devem perceber uma mudança também no comportamento dessa meninada, né?
Não, com certeza. Quando começa o projeto, tem 4 locais esse ano, 5 locais que são novidade. Então, quando chega o projeto, você nota um medo, você nota uma falta de coordenação, as crianças ainda estão fazendo bagunça na fila, né, tal. Aí, quando vai passando o tempo, já começa tudo organizado, as crianças já respeitam o professor, tem criança que já chega com um tambor, tambor de óleo, a gente deita ele sobe em cima e vai andando em cima do tambor, equilibrando.
Impressionante, né?
E aí no começo a criança sobe, o professor ajuda, né, e tal, com cuidado. E aí no final do projeto a criança já sobe pulando, já tá rodando pratinho em cima do tambor, andando.
Agora tem uma novidade também, né, Grijó, nesse ano, nessa edição, que é o modelo híbrido em parceria com o CRAS e Instituto Federal.
Isso.
Como que vai funcionar essa dinâmica?
Isso vai ser lá em Santos Dumont, tá? Aqui em Juiz de Fora está acontecendo dentro do centro de convivência. Lá em Santos Dumont, a gente vai fazer aula. A aula vai ser dentro do CRAS, né? Um CRAS da entrada da cidade. E só que lá a estrutura do prédio não tem uma estrutura para fazer aéreo. Então o IF ele cedeu o espaço para a gente fazer aula de aéreo.
Sim.
Então nos momentos que tiver aula de aéreo vai acontecer no Instituto Federal. E nos outros, quando tiver solo, as outras modalidades do circo, vai acontecer dentro do CRAS.
O CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social lá da cidade, né?
Isso.
Agora, para quem está acompanhando a gente, está ouvindo, está assistindo pelo YouTube da Tribuna de Minas, como que as pessoas podem acompanhar o trabalho dos Circos Gerais e apoiar essas iniciativas culturais também com essa equipe da nossa região?
Então, o projeto ele tem um Instagram, né? @circogerais. No meu Instagram também, pessoal, eu tô sempre postando, Marcos Grijó. No meu Instagram tem meu telefone, para quem tiver alguma dúvida, né? E a gente está sempre ativo também, né? Nas rádios, no jornal, a gente está sempre movimentando para dar visibilidade ao projeto. Quem quiser apoiar o projeto, pode me procurar. Eu vou aproveitar para agradecer os patrocinadores desse ano, a UIM, o Instituto Unimed e a Caixa. São os 3 patrocinadores que entraram incentivando o projeto esse ano. Mas o projeto está aberto, tá? Para todas as empresas de lucro real.
Sim, importante, né, falar isso.
Que podem doar 4% do valor que ela paga de imposto de renda. Não sai do bolso dela, é um valor de imposto que ela vai estar vendo o que está acontecendo, ela vai estar ajudando a comunidade, né, ali em volta dela, né, no entorno. Então, assim, é muito importante. E pessoas físicas também que declaram no modelo completo, elas podem doar 6% do valor que elas pagam de imposto de renda, elas podem doar para esse tipo de projeto também.
Bacana demais. Gente, nós conversamos com Marcos Grijó, ele é idealizador do Circo Gerais, falando sobre a terceira edição aí desse ano do Circo Gerais. Vocês viram aí a programação vasta, grandes oportunidades, principalmente para a região periférica também, né? O acesso à cultura ainda é limitado, a gente sabe disso nas regiões periféricas, e o Circo Gerais vem para romper essa barreira. Marcos, muito obrigado pela sua participação, viu?
Ah, muito obrigado a vocês, é muito bom estar sempre aqui com vocês.
Até a próxima.
Abraço.
Bom, eu fico por aqui, você continua acompanhando o Tribuna no Ar com Marcelo Giuliani até às 10 da manhã. Para você um excelente fim de semana e até segunda.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema 3 Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresso também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima.